Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com o nome som.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nome som. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim. Mas toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, né? E claro, além de ficar bem informado, então fique conosco, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Quais são os canais que os nossos ouvintes vão poder participar aqui no Jornal do Meio-Dia?
Uma ótima tarde para você, Kátia. Uma ótima tarde. Boa terça-feira para você, ouvinte da Gabi. Que bom que você escolhe a gente para ficar também muito bem informado, viu? O Jornal do Meio-Dia está no ar. Pode usar aí os nossos canais para fazer sua denúncia, reclamação e sugestão. Lembrando que não só você de Ilhéus, mas ou seja, toda a região pode usar aí o nosso WhatsApp, que é o 98829-1029. É mensagem de texto. Ou então liga, daqui a pouquinho a gente libera a participação 36752000, começou a edição desta terça-feira, dia 24 de novembro, do Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, então fique conosco, tá? Aqui sim você tem voz e tem vez. Jornal do Meio-Dia de 24 de novembro está no ar, é um oferecimento da rede UNIFTC. O Super Bolsa, segunda edição, ficou turbinado. Inscreva-se! E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Um oferecimento também da Supermoda Iliel, duas lojas para melhor te atender. Cheia de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçado grátis. Supermoda na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde. Clarão visto no céu da Bahia é de foguete lançado pela China. Isso foi na noite de anteontem para ontem, né? Muita gente comentando, né, que viu esse clarão, que ficou assustado. Foi um foguete aí lançado na China e algumas pessoas na Bahia conseguiram ver.
No jornal Correio da Bahia, a Bahia registra 21 mortes e 1.418 novos casos de Covid-19 em apenas 24 horas.
Pois é, né? O boletim da CESAB, liberado, né, divulgado ontem, no final da tarde, informa isso, né? Esses números que você acabou de trazer. E fala do total, né? Desde o início da pandemia até então, são 386.321 casos de Covid-19. Deste total aí, 369.812 são considerados curados, tá? Recuperados. Mas ainda existem 8.386 casos ativos. Lembre-se que a gente chegou a ficar em 5 mil e poucos casos ativos, né? Subiram os casos ativos, porque é a realidade, gente. O número de Covid-19 na Bahia tem aumentado, tá? Vamos para o jornal Tribuna da Bahia. Salvador terá festa de Réveillon com shows sem plateia e transmissão pela TV. É o que a gente trouxe ontem, né? O prefeito de Salvador, o ACM Neto, divulgou ontem em coletiva de imprensa todo aí o projeto da Virada Salvador, que é a festa de Réveillon, que vai sim acontecer, porém não vai ser aquela festa como todos os anos, né? Nos últimos anos, com um público gigantesco, palcos, camarotes, não. Vai ser direto do Forte São Marcelo, com as atrações musicais Ivete Sangalo e Gustavo Lima, e você vai poder assistir da TV na comodidade da sua casa.
No jornal Globo, vacina de Oxford pode chegar em janeiro. 4 imunizantes têm 90% de eficácia.
Pois é, ontem a gente também falou sobre a vacina de Oxford, né? Então, a gente está todo mundo na expectativa dessa famosa vacina contra a Covid. Jornal O Dia, filho de Cátia Abreu, senador, é acusado de estupro por modelo. Olha só.
No jornal Extra Brasil, tem maior média móvel de casos de Covid-19 desde 20 de setembro. O total de mortes se aproxima de 170 mil.
Tá vendo aí? Brasil tem maior média móvel, tá? De casos da Covid-19. O secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, vinha aí pedindo, né? Informando que todos continuaram com os protocolos de segurança, né? Pedindo para usar máscara. Agora eu não entendi porque que ele estava numa festa de feijoada, né? Com show e sem máscara. Ô, secretário, se quer ensinar o povo a fazer o correto, faça também, tá? É mais bonito. Vamos de jornal Estado de São Paulo. Após assassinato de João Alberto, Carrefour anuncia fundo de 25 milhões de reais de combate ao racismo. A delegada que cuida do caso disse que o crime não tem nada a ver com racismo. Mas tendo ou não, eu acho que o Carrefour ele precisa fazer a parte dele, né? E, inclusive, treinar bem seus funcionários. E quando contratar uma empresa terceirizada para cuidar da segurança, tem que se certificar se essas pessoas realmente estão prontas para trabalhar ali.
No jornal Correio Brasiliense, Polícia Federal sequestra 1 bilhão de traficantes e apreende 37 aeronaves.
Vamos de jornal Valor Econômico. Trump autoriza início de processo de transição do governo. Pois é, lá nos Estados Unidos.
O jornal Estado de Minas traz a seguinte manchete. Com Covid, Osmar Terra está na UTI e tem grave inflamação dos pulmões.
Jornal do Comércio. Professores da rede pública de Pernambuco anunciam paralisação para esta quinta-feira.
Jornal Diário do Nordeste. Funcionária de supermercado foi morta após denunciar assédio de falso PM. Diz Polícia Civil.
Misericórdia. Jornal Zero Hora, Oxford e AstraZeneca pedirão autorização para uso emergencial da vacina contra a Covid no Brasil. Claro, vamos acompanhar isso e assim que tivermos mais novidades a gente vai divulgar aqui. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Daqui a pouquinho o repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial, muitas mesmo, viu? Inclusive sobre fuga, né, no presídio Ariston Cardoso em Ilhéus. Né, mais um feminicídio em Itabuna, um crime bárbaro, com desfecho horrível, né? Menino, eu vou te falar, viu? O setor policial aí sempre com muitas informações, né? Bem, são 12 horas e 13 minutos, lembrando que daqui a pouquinho também liberaremos aí a participação do ouvinte, tá? Pelo telefone e também pelo WhatsApp. Então, se prepara aí, caro ouvinte. No caso, você que quer enviar mensagem, já envia logo a mensagem escrita, tá bom? Nada de mensagem de áudio. No noticiário regional, começamos com informações dos boletins epidemiológicos aqui de Itabuna e Ilhéus. E os números, né, as informações, aliás, não são boas. Ilhéus registra mais 2 mortes por Covid-19 e tem mais de 30 pessoas em leitos de UTI. O boletim resumido, divulgado pela Secretaria de Saúde de Ilhéus, né, na última segunda, dia 23, ontem, registra aí mais 2 mortes por Covid-19 na cidade. Ao todo, 260 pessoas faleceram devido aí à Covid-19, né? Gente, 260 pessoas já morreram em Deus. E ainda temos a informação que há 39 pacientes internados em UTI exclusiva para Covid-19. E aí, conforme dados oficiais, né? Ilhéus já registrou aí 7.549 casos confirmados e há 260 ativos, né? A gente não tem certeza se esses números são mesmo precisos, né? Por conta da baixa testagem, conforme as pessoas questionam a todo momento no município. E aí, quando você vai lá no mapa, né, elaborado pelo vice-prefeito de Ilhéus, o José Nasal, no mapa dele, de segunda-feira, dia 23, a cidade tem 114 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 114, tá? O bairro da Conquista tem 17 casos ativos, o Hernani Sá tem 14, o Malhado tem 10, o Nelson Costa 10 e o Teotônio Vilela 9. E aí, para você saber os demais, você tem que olhar na tabela, tá? Entra lá no blog do Guzmão que você encontra aí essa tabela. Das localidades fora da sede do município, a Olivença tem 5 e Aretaguá tem 13. Aí, Suzy, a gente vai lá para Itabuna, né, com uma informação que assusta, né? Porque nós estamos quase no final do mês de novembro, esperávamos que essa pandemia, né, estivesse indo embora, mas não é a realidade, né? Os casos voltam a aumentar. E aí Itabuna, né, a prefeitura divulgou ontem, né, o departamento de comunicação, ontem à tarde divulgou essa informação, assustando aí muita gente, né? Itabuna atingindo 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid-19, é isso mesmo?
Isso, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, que passou por muitas semanas com a sua ocupação quase zerada, na manhã de ontem, né, registrou 100% de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, com intensiva lotados, Covid-19. São 20 leitos de UTI no hospital para pacientes com essa doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, caso algum paciente do município necessite, neste momento, de um leito de UTI, deverá ser transferido via central de regulação para um hospital em Vitória da Conquista, Ilhéus ou em Salvador. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, dos pacientes internados nos leitos clínicos do H. Belém nesta segunda, 56% são de Itabuna e 44% são de outras cidades. Nesse momento, dos 32 leitos clínicos, 9 estão ocupados. São 20 leitos de UTI Covid-19 disponíveis no HB Belém e 3 pediátricos no Hospital Manuel Novaes. Nos leitos clínicos, são 32 no HB Belém e 10 no Manuel Novaes, além de 4 leitos semi-intensivos.
Pois é, tá aí a realidade em Itabuna, 100% dos leitos da Covid-19 no hospital de base, né, ocupados, tá aí. E isso preocupa, né, porque é um hospital público, recebe pessoas de toda a região, né, a gente sabe que, a não ser o hospital de base, temos o Costa do Cacau em Ilhéus, né, que também é um hospital público e recebe pessoas de toda a região, e é preocupante. Então, fica o alerta aí para vocês, né, olha só como é que tá, com 100% de leitos de UTI ocupados em Itabuna. Então, lá no hospital de base. Fique atento com isso, continue sempre precavendo aí contra o Covid-19, tá? São 12 horas e 17 minutos, mudando de assunto, olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, aceitou o pedido de registro da candidatura do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, do Democratas. Ele foi reeleito em 15 de novembro nas eleições, né? Dia da votação das eleições, com 6.932 votos, o que significa 51,75% do total. E aí, a eleição dele, né, estava aí sob júdice e a decisão do TRE Bahia saiu ontem. Então, a candidatura do Moacir estava indeferida com recurso no TSE. Isso ocorre quando o candidato não está regular e com o pedido de registro julgado indeferido. No entanto, houve recurso, sim, interposto contra essa decisão. Ele aguardava aí o julgamento. Então, o Moacir agora teve o resultado e ele pode, sim, tomar posse como prefeito, né, reeleito de Uruçuca. O Moacir derrotou a Fernanda Silva, que ficou em segundo lugar, com 36,75% dos votos, e a eleição em Uruçuca teve 22,19% de abstenção, 1,2% de votos brancos e 5,58% de votos nulos. Abstenção alta, né? 22,19%. E o Moacir Leite tem 62 anos, é casado, tem nível superior completo e declarou ao TSE a ocupação de prefeito. Ele tem um patrimônio aí declarado em pouco mais de R$500 mil. E o vice é o Dinho Argolo, do PRTB, que tem 60 anos. Os dois fazem parte da coligação Unidos por Amor a Uruçuca, formado pelos partidos PTB, PRTB, Democratas e PSDB. Portanto, o Moacir Leite, né, que foi reeleito como prefeito em Uruçuca, ele que é do Partido Democratas, agora assume normalmente aí, vai tomar posse como prefeito reeleito lá a partir de 1º de janeiro de 2021. Bem, são 12 horas e 19 minutinhos, deixa eu agradecer aqui a audiência de todos os nossos queridos ouvintes, agradecer em especial a minha amiga querida Bruna Barbosa. Bruninha, dá um beijo na sua mãe por mim, diga a ela que eu mandei um beijão, viu? Minha tia Luzia também tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Tava dando uma volta em Itabuna, ela que é de Tarantim. Tô sabendo, viu, minha tia, que aí tem um queijo bom lá em Tarantim, uma manteiga. Né, dona Bruna? Um beijo pra vocês, meninas. Bem, o repórter Coutinho Neto já está na linha, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo informações do setor policial e muitas, né, Coutinho? Setor policial bombando aí. Rapaz, boa tarde pra você.
Oi, Kátia, muito boa tarde pra você. Lembrando, hein, Tarantino também tem a cachaça boa. Oia? Tem a água sumida. Oia? Tem um barro vermelho. Oia? Uma localidade maravilhosa, Tarantino. Tá que eu gosto dentro. Muito, viu? Adoro Tarantino.
Tá por dentro, hein, seu Coutinho?
Eu já morei lá, Kátia, inclusive.
Ah,
tá ativa lá.
Sim, tá certo.
Lá tem a cachaça azulzinha do amigo Bebé.
Tá ouvindo, Bruna, isso, hein, minha tia Luzia? Me confirme aí.
Grande Paquito, lá em Tarantino também, um abraço pra você. Vamos lá, Kátia. Infelizmente, Kátia, é verdade. Infelizmente, as matérias de polícia não cessam em nossa redação a todo momento, casos e mais casos, cada caso mais grave do que o outro. E vamos trazer, como sempre, as informações aqui no Jornal do Meio Dia. Mas boa tarde pra você. Boa tarde também para você, Suzy Luiz, lá de Itajuípe.
Um abraço para você, Coutinho, um abraço para Carmen, uma ótima tarde para vocês.
Para você também, Suzy, e todos os seus conterrâneos, também lá em Itajuípe, terra de Beto Punk. Um abraço para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, não só em Ilhéus, em Itabuna, mas em nossa região e em nossa grande e querida Bahia. Você falava, Kátia, dos casos que vêm acontecendo em nossa região e de forma muito triste, um caso ontem muito grave acabou tendo repercussão em todo o estado da Bahia de forma muito rápida. Com certeza este fato será ainda no dia de hoje destaque a nível nacional devido à gravidade do acontecimento. A história foi a seguinte, este fato aconteceu em Itabuna no final da manhã de ontem. Uma senhora identificada como Márcia Luísa dos Santos Melgácio, de 40 anos de idade, ela foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro, seu ex-esposo, que utilizou de uma motosserra para ceifar a vida desta senhora, a de dona Márcia. O feminicídio aconteceu depois do bairro Santa Clara, em uma estrada de área rural. O acusado, José Francisco dos Santos Neto, de 49 anos de idade, ex-companheiro de Márcia, teria levado a vítima, que estava em casa no bairro Vilomália, junto com uma das filhas que tiveram enquanto eram casadas, e o genro dele, para esta localidade rural, momento em que ele teria parado o seu veículo e saído em perseguição atrás de Márcia. A Márcia tentou fugir bem por dentro de uma mata, mas não conseguiu se salvar. Ela foi encontrada com os dois braços e as duas e uma das pernas cortadas pela motosserra pelo marido. Outros cortes também em todo o seu corpo. Após cometer o crime, Francisco fugiu do local com o veículo. Algum tempo depois, o Francisco foi encontrado morto, enforcado, na sala da casa que tinha alugado recentemente no bairro Sardinha Alcântara, na rua Petrópolis. O casal deixa três filhos, a polícia ainda investiga a motivação dessa barbaridade, deste crime. No entanto, três famílias destruídas em Itabuna: a da Márcia, a família do Francisco e a família dos dois, que deixou aí três filhos, agora órfãos, na cidade de Itabuna. Uma barbaridade realmente, que Deus conforte a todos. Ainda em Itabuna, a violência contra a mulher não terminou com este feminicídio macabro que aconteceu ontem. Itabuna, ontem, registrando mais um caso parecido. Uma mulher que não teve a sua identidade revelada, ela foi espancada e esganada pelo seu ex-companheiro. Essa ação violenta, ela ocorreu no condomínio Minha Casa Minha Vida, Itapuã, que fica no bairro Jorge Amado, na cidade de Itabuna. Segundo ela disse, que o marido usa drogas e provavelmente estava drogado. Não se sabe quem interveio para evitar que o espancamento terminasse em crime consumado. Mas lembramos, viu, Cátia e Suzy, que três mulheres já foram mortas vítimas de feminicídio esse ano em Itabuna. Em 2020, totalizando o número de crimes violentos, são 68 assassinatos, mais 29 bandidos mortos em auto de resistência, totalizando 97 mortes violentas. Aqui em Ilhéus, hein? Dois internos que estavam custodiados, presos no presídio Ariston Cardoso, conseguiram fugir na madrugada de ontem, segunda-feira. Os detentos, que estavam à disposição da justiça, escaparam depois de terem quebrado a parede da cela, cavado um buraco e pulando a cerca de proteção, usando as cordas amarradas em lençóis, aquele tipo Tereza, que a gente vê nos filmes lá de Hollywood. Os policiais penais, juntamente com a polícia militar, ainda conseguiram frustrar a fuga de outros três presos. A direção da unidade identificou os detentos como Alessandro Silva Neves, 36 anos, pedreiro, morador do Alto do Coqueiro, e Felipe Mendes da Silva, 24 anos, residente no bairro Nelson Costa. Ambos estavam no módulo 2, ala B, na cela 12. A polícia militar continua na captura desses dois fugitivos. Outra mulher sofreu violência no município de Almadina, aqui na região Cacaueira. No domingo, um indivíduo de 22 anos, identificado como Genivaldo de Jesus, ele foi preso em um bar da cidade de Almadina. Ele foi acusado de estuprar a vizinha de 58 anos de idade após ela entrar à casa da mulher pelos fundos. Ela estava dormindo e acordou com um tarado em cima dela. Um ato escabroso e nojento, e pior de tudo, em seguida, depois de consumar o fato, ele foi tranquilamente beber em um bar como se nada tivesse acontecido. Mas aí a casa caiu. Ela acabou denunciando agressão sexual e abuso Na delegacia, a polícia militar prendeu o estuprador e conduziu ao complexo policial de Itabuna. Este criminoso passará para audiência de custódia esta semana para saber qual é o seu destino. Daqui a pouco, hein? Novas notícias de polícia aqui na viatura da 102,9, que vai circular por toda a Bahia com informação policial no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna sim ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 27 minutos. Deixa eu agradecer a audiência dessas meninas. Não tô acreditando, vocês estão me dando audiência mesmo, hein? Obrigada, meninas. É a equipe aí de Camila Bispo, do estúdio Camila Bispo, no centro de Ilhéus. As meninas todas acompanham o Jornal do Meio Dia. Camilinha, meu amor. Ai, tá vendo, Camila? Corrigi. Beijo pra você, pra Rosa, pra Giovana, pra Carla e pra família. As meninas todas acompanham o Jornal do Meio Dia, viu? Elas cuidam das minhas unhas, né? Obrigada, viu, meninas? Estúdio Camila Bispo aí sempre arrasando aí, sem falar do atendimento, viu? Nota 10. Beijo, meninas. Obrigada mesmo aí pela audiência, tá? Ah, deixa eu mandar um abraço pra ele, pra seu Pintadinho, é, e Dona Carminha. São os avós de Camila, estão sempre acompanhando também o Jornal do Meio Dia, né, seu Pintadinho? Dona Carminha, aquele abraço, viu, especial. Mandar um abraço também pra seu Rubão. Aqui do açougue do Rubão do Banco da Vitória. Seu Rubão sempre me envia mensagens aí. Valeu, seu Rubão. Gente, falar em Banco da Vitória, eu recebi algumas mensagens também do pessoal reclamando, né, das quedas de energia elétrica. Ô, senhora Coelba, que falta de respeito é essa com os moradores do Banco da Vitória? Aliás, com os moradores de Ilhéus? Eu recebo reclamações de diversos bairros e eu tenho visto muito isso constantemente em Ilhéus. As quedas de energia que acabam trazendo em prejuízo para os moradores. Eu gostaria de entender, porque o problema da falta de água, a gente sempre questiona aqui, a Embasa responde, resolve o problema, seja de água ou de esgoto, mas a Coelba não está nem aí.
No mínimo uma satisfação, né? Exato. E a Coelba nenhuma satisfação não dá.
Não dá,
triste toda essa situação.
E você
mesmo,
sabe, né? Você vê de perto isso. Você
no
sente
sábado nós ficamos, né, de 9 horas Exato. Da manhã até quase o final da tarde sem energia elétrica. Então muita gente sai no prejuízo também.
Lembrando que o Banco da Vitória tem açougue, tem padarias, tem restaurantes. Imagine aí esse pessoal como é que fica. No prejuízo, né?
Falta de respeito, viu, Coelba?
Pois é. Então, a gente espera, né? Eu já até pedi aí alguns deputados para cobrar isso, né, na Assembleia Legislativa. Vou até ver se eu consigo alguma resposta deles aí, porque eu vou te falar, viu, uma falta de respeito da Coelba com os consumidores, principalmente falando aqui no caso do município de Ilhéus e principalmente no bairro Banco da Vitória. Como a Gabriela FM fica no Banco da Vitória, se aqui não tivesse um gerador, meu amigo... A rádio é viver fora do ar. É brincadeira um negócio desse, né? Só Jesus na causa. Bem, Suzy, vamos para um intervalo comercial, então? Na volta a gente abre espaço aí para a participação do ouvinte pelo telefone e pelo WhatsApp. E, claro, teremos mais informações. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A Big Ótica está com promoção de inauguração, preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e sábados das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado 49, Centro Ilhéus, WhatsApp 98189-9044.
Gente, a Black Açaí está de volta e ainda mais incrível. É muito mais do que desconto, é compra paga na hora. Porque além de preços baixos de verdade, é só compra por nossa conta. A partir de R$100 você já concorre na hora. É só informar o CPF ou o CNPJ no caixa e o resultado sai ali, ó, na hora, papum. Se ganhou, o açaí pagou. Participe de 23 a 27 de novembro e concorra a compras pagas até o limite de R$1.000. Consulte o regulamento em açaí.com.br. Black Açaí, só compra é por nossa conta.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Evite passar as mãos nos olhos, nariz e boca. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
sempre juntos.
Chegou a primavera-verão na Super Moda, trazendo a felicidade e o frescor da estação. Cores e estilos para quem ama estar na moda. Preparamos uma coleção incrível para você. Venha conhecer as principais tendências e arrase muito nessa temporada. Conheça o nosso atendimento online personalizado. Escolha o seu produto que entregamos para você. Primavera-verão Super Moda. Felicidade que faz florescer.
O seu mundo não pode parar. É preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Thaís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Thaís, fazendo a diferença no seu mundo.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é o ponto da informação, Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, 12 horas e 33 minutos. Por favor, Suzy, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar e falar conosco ao vivo 36752000 ou enviar mensagem escrita para o 988291029. É o nosso WhatsApp. Por favor, vamos divulgar as mensagens?
Ó, a primeira mensagem que chega pra gente é direto da Suíça. Nossa ouvinte Marília, lá na Suíça, ela tá acompanhando pelo aplicativo da Gabriela. Ela disse que tá preparando a janta e ouvindo aí as notícias de Ilhéus e da região. Ela tem os familiares aqui, os pais, né, Tião e Maria, e também os sobrinhos, Fabrício e Micael. Tá mandando um abraço para eles também. Marília, um abraço para você, viu? Boa janta para ti.
Marília é o nome dela?
Isso.
Ô, Marília, obrigada pela audiência aí, direto da Suíça. Tá frio aí, né? Bem friozinho, já deve estar caindo neve. Prepara, capricha nessa janta aí. Na nossa companhia, tá bom? Um abraço para você aí. Tem mais mensagem?
Tem sim. Tem o nosso ouvinte Alex, lá do Joia do Atlântico, também está ouvindo. Um abraço para você, Alex. Tem ainda o Diego, na Fazenda Oiteiro, município de Itacaré. Manda um alô para mim. Estou ouvindo a Gabriela. Diego, da Fazenda Oiteiro, município de Itacaré.
Então, um abraço aí para Diego, na Fazenda Oiteiro, município de Itacaré. Muito obrigada. Um abraço a todos do município de Itacaré, que estão sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né? Porque sempre chega aqui mensagens, informações para a gente, os ouvintes aí de Itacaré acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Aproveitar e mandar um abraço para meu querido amigo, ouvinte querido aí, seu Edilson, lá em Itacaré acompanhando aí o Jornal do Meio-Dia, né, seu Edilson? Um abração para você e para sua amiga, a dona Birro, da Fazenda Pindorama, né, Camboinha aí em Itacaré. Um abraço, dona Birro. Obrigada, viu, dona Birro? Nossa, uma pessoa que chega e emociona quando ela manda os recados para mim. Tem mais mensagem, Suzy?
Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Bobó, na cabana do Bobó, lá na Praia de São Miguel, tá acompanhando a gente. Um abraço para você, viu, Bobó? E eu vou aceitar esse convite, sim, para comer essa moqueca, viu? Um abraço para você e para todo mundo aí no São Miguel. Kátia, chega a denúncia aqui no nosso WhatsApp. O morador lá do bairro Pontal, na rua Salgado Filho, no Pontal, ele envia inclusive fotos pra gente falando sobre a situação de um veículo abandonado. É um caminhão abandonado lá na rua Salgado Filho, no Pontal. Ele diz que já entrou em contato com os órgãos competentes para tentar tirar aquele veículo que está lá incomodando, porque está sendo aí palco de muitas coisas, além de lixo, né? Ele diz que os traficantes ficam também durante a noite escondidos atrás desse caminhão, então é perigoso demais. Então ele mandou fotos pra gente aí desse caminhão, veículo abandonado na rua Salgado Filho, no bairro Pontal. Essa denúncia não é de hoje, ele sempre usa esses canais aqui da Gabriela pra falar sobre esse caminhão.
Abandonada, né? Porque aí agora só pro
Ferro Velho.
Ferro Velho, é isso mesmo, não esqueci o nome. Só pro Ferro Velho aí, não pode ficar abandonado aí na rua, né? São coisas que precisam ser revistas aí o mais rápido possível, né?
Atenção Sutran e Ilhéus. Acho que a Sutran tem a obrigação de mandar tirar aí esse caminhão, se não localizar o dono, né? Se localizar, fazer com que o dono retire. Se não localizar, tirar a própria Sutran, resolver isso aí, tá bom? Mais mensagem?
A Luzia, lá do Savoy, ela tá aqui mandando um alô pra neta dela, Dalila, né? A Dali, que hoje completa 18 anos. Ela tá em São Paulo, mas tá ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Que legal.
Eu gostaria muito de ouvir essa mensagem aí, vocês passassem essa mensagem pra ela. Pronto, Luzia, um beijo pra você e parabéns aí pra Dalila, lá em São Paulo, que dá mais esse giro em torno do sol hoje.
Que maravilha, parabéns, viu, Dalila? Saúde pra você, muitas felicidades. Mais mensagens?
A Jocélia também está ouvindo, ela é lá de Serra Negra, né? Manda um abraço para mim, a Jocélia de Serra Negra. Tem mais denúncias
onde
aqui?
Onde fica a Serra Negra, gente?
Onde é que fica, Jocélia? Explica para a gente aí onde é que fica a Serra Negra.
Eu fiquei curiosa, viu, Jocélia? E obrigada pela audiência, mas a gente quer saber onde é que fica a Serra Negra, tá? Mas...
O nosso ouvinte enviou uma mensagem falando que encontrou alguns documentos, viu? Foram encontrados aqui, Suzy, os documentos próximo ao Ecobaba. É uma carteira contendo um cartão Bradesco e o nome desse cartão está no Gildásio Moreira de Andrade. Tem também algumas fotos 3x4 e o CPF também no nome de Gildásio Moreira de Andrade. Ele diz que ainda encontrou alguns comprovantes de voto e uma carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itajuípe. Então, são documentos importantes. Se você é o Gildásio Moreira de Andrade ou conhece ele, pede para ele entrar em contato aqui com a Rádio Gabriela FM ou através do nosso WhatsApp 98829-1029 ou através do 3675-2000 para que ele possa aí pegar esses documentos.
Pronto, tá divulgado
aqui. Mas vale lembrar, esses documentos não estão aqui na rádio, gente. Ó, estão aqui com o ouvinte que entrou em contato com a gente. Então você entra em contato com a Gabriela que a gente passa esse contato do ouvinte.
Com certeza. Bem, 12 horas e 38 minutinhos. 12 e 38. Vamos de informação aqui para os nossos ouvintes, por favor, Suzy.
Areal Guanabara, Kátia.
Oi?
Serra Negra fica depois do Areal Guanabara.
Pronto, então deve ser uma comunidade, né? Então Serra Negra fica aí logo depois do Areal Guanabara, aqui no município de Ilhéus. Um abraço aí para todos vocês dessa área, viu? Que acompanha a gente. Obrigada mesmo pela audiência.
Alfredo, um abraço para você. Obrigado por informar.
Ah, tá aí o Alfredo, nosso ouvinte aí, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E agradecendo, quer dizer, nós agradecemos, né, por ele enviar essa informação, tá? Bem, deixa eu mandar um beijo para Lorena Guimarães, essa jornalista querida, minha amiga, lá em Itabuna. Lorena, um beijo para você, que bom que você gostou, viu? Beijão. A ideia é essa, dessas mensagens diárias, para que toque aí o coração de alguém, que seja importante de alguma forma, tá, Lorena? Beijão para você. Bem, Suzy... Vamos trazer aqui essa informação, né, para os nossos ouvintes. Um turista carioca, ele acabou morrendo após cair do 7º andar de um hotel no bairro de Ondina, em Salvador. Qual é a informação que você tem sobre isso?
Pois é, isso aconteceu na noite de domingo, dia 22, de acordo com a Polícia Civil. Marcos Pereira da Silva, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado para o Hospital Geral do Estado, HGE, mas não resistiu aos ferimentos. O turista estava hospedado no Ondina Par Hotel. O caso está sendo investigado pela 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho. Inicialmente, a linha de investigação é queda acidental. A unidade territorial expediu as guias de perícia e remoção. O corpo de Marcos Pereira está no IML de Salvador, aguardando para ser encaminhado para o Rio de Janeiro.
Inclusive, eu acabei de olhar aqui, o corpo já foi liberado, né, para seguir para o Rio de Janeiro. E trágico, né, gente, esse acidente, essa situação lá em Salvador envolvendo esse turista, né? Preocupante, né, gente? Por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado aí, essas coisas envolvendo altura, né? Enfim. Olha, chega a informação aqui que dois suspeitos de roubar carro no Itaigara são presos em supermercado lá em Salvador. Foi uma, pelo que eu vi aqui das cenas, né, e das informações, né, um corre-corre danado. Ele foi rendido aí por policiais lá no estacionamento desse supermercado em Salvador. Temos um ouvinte na linha que tocou. Sim. Aí, né? Então vamos atender o nosso ouvinte, que aqui tem sempre voz e vez. Alô, boa tarde. Quem boa fala e de onde?
Boa tarde, Rosélio, Serra Grande.
Tudo bem?
Tudo bem.
Serra Grande, no município de Uruçuca, onde temos muitos ouvintes. Uhum. Meu querido, o que você manda?
Eu quero parabenizar vocês aí pelo programa, assim, e Estão sempre mandando uma alusão pra gente aqui em Serra Grande. Assim.
Que bacana.
Sou um ouvinte assíduo aqui do programa, aqui, desde das 6 às 18.
Ah, que legal. Muito obrigada, viu?
Aí, tá sempre mandando uma alusão pra gente aqui em Serra Grande. Aqui.
Pronto, tá Alô, certo, obrigado. Tá registrado tchau, aqui. Tchau. Obrigada, um abraço pra todos aí de Serra Grande.
Tchau, tchau.
Tchau, meu querido. E tchau. Todos também no município de Uruçuca, né, em Serra Grande. Um abraço especial pra minha amiga querida Fabiola e todos os seus familiares, seu Edson, o esposo Alan, os filhos, viu, Fabiola? Beijão pra você, saudades. Temos mais mensagens aí de ouvintes?
Muitas mensagens, Kátia. O pessoal aí do Ponte das Frutas Aragão estão acompanhando a programação. Um abraço para vocês, um ótimo trabalho.
Um abraço,
amigo,
galera.
O Gilvan. O Gilvan é nosso vizinho aqui, né? Filho do seu Zé e da dona Dora. Um abraço pro seu Zé, pra dona Dora.
Saudade, dona Dora, nunca mais eu a vi.
Verdade,
viu?
Tá sumindo.
Esse negócio de pandemia, né? A gente fica nem vê as pessoas. Dona Dora, manda um alô de longe, de vez em quando de lá ela bate a mão para nós, né? Manda aquela. Acene daí, viu, dona Dora?
Pois é, o Gilvan tá lá trabalhando, né? Tá com Pubinha, Nil e ele. De van e ouvindo a gente. Um abraço pra vocês, meninos. Um ótimo trabalho. Viu?
Então, um abraço pra essa galera toda aí, viu? Acompanhando a gente. Obrigada.
Tem mais. A dona Lourdes, o seu Barriga e a dona Magnólia, né? A Rosana na Barra e o Ian também. Um abraço pra você, pro Coutinho Neto, pra toda a turma aí da Patrulha 102.9.
Pronto.
Isso é diferente, viu?
Aqui, manda um abraço aqui rapidinho, antes que eu esqueça, pro pessoal ali da oficina do Faustino, na Avenida Itabuna. Faustino, pai, eu não conheço, mas ontem o Faustino Filho nos acudiu aí. Faustino, um abraço. Obrigada, viu? Tiago agradece. E vai dar aquele grau lá no cartear. Obrigada, viu? Vamos lá, Suzy.
Olha, o ouvinte aqui da Princesa Isabel não se identifica, mas ela disse que faz a pergunta, né? Quando é que esses coletivos vão voltar 100% da frota? A gente ainda está necessitando. Ainda não voltou, gente?
100%
da frota dos ônibus? Não voltou?
Parece que não, né? Porque as pessoas estão reclamando. Eu preciso dessa informação oficial aí, vinda da prefeitura.
Se voltou ou não.
Exato. Então, pessoal aí da comunicação, eu sei que vocês estão sempre acompanhando a gente, né? Sempre. Tô ligada que a audiência é 100%. Por favor, confirme pra nós. A gente divulga aqui. O que é de interesse do povo, a gente divulga, certamente, tá? 100% da frota de ônibus coletivo tá ou não rodando em Ilhéus, porque o povo tá questionando, dizendo que não, né? Enfim, mais mensagens?
Olha, o Pedro do Iguape tá aqui, ó, falando que eu falei há pouco da cabana do Bobó, né? Ele diz que a cabana do Bobó é um reduto do Marinho Santos.
Oi?
Ah, é território do Marinho Santos, rapaz.
Tá mandando lá, então.
Você tá vendo, Marinho? Um abraço pra você. Olha, é o Pedro do Iguape. O Pedro tá mandando um abraço pra você também, a Cauana.
Olha.
A Cauana tá agradecendo, viu?
Pronto. Vou até mandar um abraço pro Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Robertinho que andou passeando em Porto Seguro. Entrego mesmo.
Turistando.
Foi descansar um pouquinho, né? É isso aí, é isso mesmo.
Mas Robson
de Uruçuca. Com muito cuidado.
O Robson de Uruçuca, ele tá morando na França e tá ouvindo a Gabriela agora.
Que bacana. Um abraço, Robson. Ó, o pessoal de Uruçuca, o Robson conterrâneo de vocês. Tá lá na França acompanhando a gente. Que maravilha, viu? Muito obrigada. São 12 horas e 44 minutos. Deixa eu repetir aqui. Tem um ouvinte perguntando. O número pra ligar aqui é o 3675-2000, tá? Pra falar ao vivo conosco. 3675-2000. Pode ligar e falar conosco aqui sim, tá bom? Bem, a Cauana, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto? Tá? Ele vai fazer a segunda entrada de hoje aqui. Trazendo muitas informações, mais informações do setor policial, tá? Tem mais alguma mensagem que dá para divulgar enquanto o Coutinho é acionado, Suzy?
Os ouvintes estão perguntando aqui sobre o comércio, né? Se vai voltar a fechar de novo por conta da Covid-19.
Bom, não
até agora a gente
não
tem essa informação, né?
Pode falar,
Kátia.
Não temos essa informação, inclusive alguns empresários comentaram comigo sobre isso, dizendo que eles esperam que não aconteça, né, não ocorra esse fechamento aí do comércio, né, porque eles dizem, e eu vejo isso em algumas lojas, né, os protocolos de segurança sendo seguidos, e enfim, não existe nenhuma informação sobre isso, tá? Vale ressaltar, não foi divulgado nada oficial, o que vale é o que vem oficialmente, tá? Dos órgãos competentes. 12 horas e 46 minutos, ele já tá na linha, né, Suzy?
Sim.
Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Kátia, muito obrigado. Voltamos sim, com a nossa viatura da 102,9, com muita movimentação em toda a região, em toda a Bahia. Apenas, Suzy, fazer uma pequena correção, cabana do Bobô, lá no São Miguel.
É Bobô, Coutinho, é Bobô, não é Bobô, é Bobô mesmo, tá certo. Bobô, desculpa.
E olha, veja bem, lá tem uma coxinha de bacalhau, tem o maçambê e as muquecas, que são excelentes também, viu? E realmente lá é Marinho quem manda, compra até fiado na mão do Bobô. Mas olha, nosso giro agora pelo setor policial começa no município de Santo Antônio de Jesus, portão de entrada do Recôncavo Baiano, onde muita comoção, muito protesto, acabou marcando o sepultamento da criança de 13 anos de idade, Crícia Souza Santos, que foi baleada na cabeça pelo namorado de apenas 17 anos de idade. Este fato ocorreu na última segunda-feira, no dia 16, em Santo Antônio de Jesus. Crícia, ela foi levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e teve morte encefálica no mesmo dia e faleceu na manhã do último sábado, agora, dia 21. Ontem, domingo, dia 22, durante o cortejo para o cemitério municipal de Santo Antônio de Jesus, familiares e amigos portavam cartazes pedindo justiça. Segundo a família da vítima, o autor dos disparos se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, e foi liberado em seguida. Outro crime brutal de feminicídio registrado também em nossa Bahia, também no Recôncavo Baiano, na cidade de Nazaré das Farinhas. Este fato aconteceu na noite do último domingo. Uma mulher, ela foi assassinada no bairro Muritiba, em Nazaré das Farinhas, vítima de espancamento. Segundo a Polícia Militar, não há informações sobre a motivação e autoria do crime que vitimou a mulher identificada como Verônica Leite Santos, conhecida como Pio. Verônica era mãe de dois filhos. A Polícia Civil investiga o caso e já tem dados sobre o principal suspeito do crime. O corpo de Verônica, ele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Uma mulher, ela foi vítima de acidente e acabou falecendo no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O acidente aconteceu no sábado, dia 14 de novembro, à tarde, na estrada Colônia Nova, distrito de Mucuri, envolvendo um veículo de passeio e um ônibus de transportes, e deixou o motorista morto e a passageira ferida. O Fiat Uno, de placa policial NZH3356, era conduzido pelo motorista William Ribeiro Camisão. No interior do veículo viajava sua companheira, a companheira de William, Camila Nogueira Ribeiro, de 25 anos de idade. Após o acidente, ela foi socorrida ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde ficou internada na unidade hospitalar por 8 dias e veio a óbito na tarde do último domingo. O delegado plantonista Bruno Ferrari autorizou a remoção do corpo. O corpo de Camila foi liberado aos familiares para sepultamento. Uma menina de 11 anos de idade, Andréa Renali Gordi, desapareceu enquanto brincava no Rio São Francisco. O corpo dela foi encontrado na manhã de ontem, na região do ponto turístico de Sempossé, no norte da Bahia, a cerca de 700 quilômetros da capital baiana, Salvador. Andréa estava com a família no local, desapareceu na tarde do último domingo. Ao notarem o sumiço da criança, os parentes iniciaram as buscas pela vítima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada. A Polícia Militar confirmou que Andréa se afogou no rio. Olha, o mecânico morreu, morador da cidade de Floresta Azul, identificado como Bola. Ele morreu em decorrência de um grave acidente que ocorreu na BA-263, próximo a Ibicaraí. Segundo informações de populares, Bola colidiu com o veículo do médico itororoense Dr. Givaldo Ramos, que seguia sentido contrário em direção a Itororó. Após a colisão, Bola teve morte imediata, ficando preso nas ferragens. Enquanto que no outro veículo estavam o Dr. Givaldo, a esposa Genira Ramos e um filho do casal, que sofreram esfoliações e lesões leves. O mecânico de Floresta Azul estava sozinho em seu veículo no momento do acidente. Portanto, a nossa viatura da 102,9 encerra a participação hoje, nesta terça-feira. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, você do JMB.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Até a edição de amanhã, quarta-feira. Se assim Deus nos permitir, estaremos de volta nessa sintonia. Olha, dá tempo de falar conosco ainda, pode ligar 36752000 ou envia mensagem escrita para o 98829-1029. O que, que temos aí de mensagem dos nossos ouvintes?
O Pinheiro Taxista da Avenida Esperança, eu tô ligado, o programa tá show. As pessoas aí estão abusando e não utilizando a máscara, então chama atenção. Um abraço para vocês aí do Jornal do Meio Dia. Obrigada, Pinheiro. Boa observação essa sua.
Pinheiro, obrigada, viu, pela audiência, você e todos os demais taxistas que estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia, né? Os taxistas de Ilhéus. E ele fez uma observação importante. Por quê? Eu tenho visto também muitas pessoas sem máscara hoje, né, num grupo de WhatsApp, tinha até as pessoas falando sobre isso, né, gente, muita gente se descuidando, não tá usando mais máscara, tem que usar. Tem que usar, gente, ao sair de casa, usa sua máscara, vai no centro da cidade, usa sua máscara, vai em algum estabelecimento comercial.
E fica com a máscara, gente.
Exato, e independente, né, do local que você vai a trabalho ou não, prestar um serviço, você tem que estar de máscara, né, a Covid-19 está aí às soltas ainda, tá? É uma realidade. Mas, Suzy...
Bom, tem muitas mensagens de áudio. Gente, infelizmente, a gente não tem como acompanhar aí as mensagens de áudio. Nosso ouvinte José Reinaldo, da Avenida Esperança, se puder resumir o assunto, mandar mensagem de texto pra gente, ou então ligar no 36752000, fica à vontade, tá bom? A Dinha de Uruçuca tá ouvindo, a Marlene em Banco do Pedro também tá aqui acompanhando a programação. O Gilmar, nosso ouvinte, manda um alô pra mim, pro meu irmão Alex, do bairro Novo Ilhéus. Tá todo mundo lá na Ponta do Cedro, em Maria Jape, acompanhando também. Manda abraço pro Gilberto, pra esposa Eliene, pros filhos. Vocês estão de parabéns aí no jornalismo da Gabriela FM. Obrigada, amigo. Um abraço pra você.
Muito obrigada aí a todos vocês que estão sempre sintonizados, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada mesmo, tá? E quem quer ligar aqui e falar conosco ao vivo, 36752000, dá tempo ainda. Tem 3 minutinhos, 5 minutinhos ainda. Dá tempo ligar aqui. Pode trazer mais informações, mais mensagens, Suzy, aliás, dos nossos ouvintes.
Deixa eu mandar um abraço para todos os taxistas aí de Ilhéus. Para não rolar ciúmes aí, os motoristas de aplicativo, Uber 99, transporte alternativo. Obrigado pela carona de todos vocês. O nosso ouvinte, Luiz é taxista lá do Big Meire. Ele encontrou um cartão do Bolsa Família perdido na Feira do Malhado. Então, o nome aí da titular do cartão é a Viviane Santos Lemos. É um cartão do Bolsa Família, a conta fácil da Caixa. Viviane Santos Lemos, o Luiz, taxista do Big Meira, encontrou seu cartão, tá? Se você estiver ouvindo a nossa programação, se alguém conhecer a Viviane Santos Lemos, que perdeu esse cartão do Bolsa Família, é só pedir para ela procurar o Luiz, taxista do Big Meira. Hoje algumas pessoas vieram trabalhar mais cedo. Tá aqui o Gilberto Marrudo, peculiar, resolveu fazer hora extra hoje.
Tomei um susto aqui.
Eu não vi a pessoa, só ouvi a voz. Tá malando hoje.
Chegando. Olha, são 12 horas e 54 minutinhos.
Tá bravo.
Olha só, chegou fazendo farra de biscoito. Como é os cariocas? Fala biscoito. Fala aí, biscoito. Boa tarde. Oh, tá vendo vocês? O carioca marrudo na área, trazendo lanche.
Censurado.
Tá bom, Gilberto. Ô, Suzy, pode divulgar mais mensagem de ouvinte aí, que já a gente vai pro noticiário nacional.
Samurai do Asfalto, lá de Ubaitaba, tô aqui, estamos ligados desde as 6 da manhã. Um abraço pra todos vocês, viu, Samurai?
Samurai do Asfalto, olha só, Samurai, um abraço aí.
Meu motorista de aplicativo, Samurai, dá sempre carona pra gente, valeu, Samuca.
Pronto, valeu, bom trabalho pra você aí, viu? Motorista de aplicativo e todos os motoristas de aplicativo. Muita gente sempre me fala, olha, eu peguei o carro de aplicativo e estava ligado na Gabriela, acabei ouvindo o Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Mais mensagem.
A Maria lá do Salobrinho está dizendo que eu amo demais todos vocês da Gabriela. Vocês são mil. Um abraço. Obrigada, Maria. Você que é mil, viu? Para ser ouvinte aí da Gabi, sempre acompanhar o nosso trabalho, prestigiar o nosso trabalho também.
De onde ela é, a Maria?
Salobrinho.
Do Salobrinho. Ah, mandar um abraço especial. Povo do Salobrinho está sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Maria, e a todos aí, sempre nos acompanhando o Salobrinho, viu? Todos esses bairros de Ilhéus, as comunidades mais afastadas. Obrigada mesmo pela audiência, viu? A audiência de vocês é importante para nós. Bem, se tiver mais alguma mensagem, fica à vontade.
Ó, tem alô, tem Angélica, no Nossa Senhora da Vitória, o Alex do Joia do Atlântico, né? Eu falei do Alex, acho que falei aqui já. Um abraço para você, Alex. Ah, a Joseane, a Jo de Lava Pés, lá na Vila Olímpio, né? Diz que tá ouvindo, o esposo Nagé, o pai Bento e a mamãe Lourdes em Vila Olímpio. Quem mais aqui? É, tô ligado no Jornal do Meio Dia, o Ricardo do São José. Um abraço para você, Ricardo. Ciso Boy, um abraço para você, Ciso.
Ciso sempre na sintonia, né, Ciso? Um abraço para ele e para todos aí que a Suzy acabou de divulgar, tá? Bem, vamos de notícias? Vamos de notícia? Noticiário Nacional, trazendo informações para os nossos ouvintes. A gente que vem acompanhando essa situação lá no Amapá, né? Essa questão da energia elétrica, a gente traz agora a informação que o Ministério de Minas e Energia disse que 100% da energia foi restabelecida no Amapá. Então, segundo o Ministério de Minas e Energia, 100% do fornecimento de energia elétrica foi restabelecido no Amapá hoje. O estado sofria com problemas no abastecimento desde o dia 3 de novembro, quando uma subestação de energia pegou fogo e comprometeu a distribuição de eletricidade. Dos 16 municípios no Amapá, 13 ficaram sem energia elétrica. E aí o fornecimento foi totalizado com a energização do segundo transformador da subestação Macapá. Na madrugada de hoje, às 3h30, foi energizado aí o segundo transformador na subestação Macapá, sendo possível restabelecer completamente o fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá. É o que informa a nota do Ministério, né, de Minas e Energia, e diz ainda que a energização de mais um transformador na subestação Macapá, transportado de Laranjal, do Jari, integra um conjunto de ações que vem sendo desenvolvidas e coordenadas pelo Ministério de Minas e Energia no âmbito do Gabinete de Gestão de Crise, justamente com as instituições e agentes envolvidas. Ainda segundo a nota do Ministério de Minas e Energia, o Amapá conta agora com o suprimento a partir de dois transformadores na subestação Macapá, que conecta o estado ao sistema interligado nacional, da geração de usina hidrelétrica Coaraci Nunes e da geração térmica local instalada nesta semana. Nossa Senhora, ainda bem, né? Tinha que voltar ao normal aí o mais rápido possível, pelo amor de Deus. O povo lá do Amapá, principalmente a capital Macapá, sofrendo muito aí com a falta de energia elétrica e tendo muitos prejuízos, né? Olha, acaba de chegar aqui a informação que a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para implodir um esquema de fraudes e desvios de encomendas nos Correios, no Rio de Janeiro. O prejuízo estimado é de R$1 milhão. Iniciadas em 2019, as investigações apontam que funcionários da estatal em Benfica, lá no Rio, onde funciona o maior centro de distribuição de encomendas da capital fluminense, selecionavam aí encomendas de alto valor e as desviavam para terceiro. Olha só que absurdo, hein? Mas tá aí, a Polícia Federal tá sempre nas ruas trabalhando. Bem, 12 horas e 59 minutos, a gente vai ter que finalizar a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, sempre agradecendo por sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, de paz e tranquilidade. Se cuidem, usem máscaras, tá? Sempre higienizando as mãos também. E claro, se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia, de 24 de novembro, foi um oferecimento da rede UniFTC. O Super Bolsa, segunda edição, ficou turbinado. Inscreva-se. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Compre e concorra a um ano de calçado grátis. Supermoda, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Suzy, boa tarde para você, boa tarde a todos, até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Tá chegando, gente, Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico é logo após o intervalo.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Black Friday mais esperada.